Aconteceu.
Bom, estamos aqui recebendo a jornalista Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, para conversar um pouco com a gente sobre os acontecimentos da semana no plenário, nas comissões da Câmara dos Deputados. E eu com essa vozinha maravilhosa de tosse alérgica. E a Ana Raquel Macedo também aqui sofrendo com a tomada.
Pois é, bom dia, tá, gente. Estou aqui com a minha voz anasalada.
Pois é, hoje nós estamos uma maravilha.
Essa chuva em Brasília é bom chuva, né, gente? É, não vamos reclamar, não. Mas, mas para quem é alérgico, essa mudança de tempo.
É, gente, fora os ar-condicionados da vida do dia a dia, né? Que a gente tem aqui. E não tem outro jeito, que a gente trabalha no subsolo. Se você não tiver ar-condicionado, você não tem circulação de ar. Sim. Só que o ar que vem, vez por outra, né? É aquela história. Bom, vamos falar então sobre plenário primeiro, né, Ana? Pra gente falar de alguns temas aí, que foi, por exemplo, a medida provisória das Santas Casas, também as mudanças aí na justiça militar e também a questão da perda da validade da MP do saneamento, né? Parece que essa realmente foi pro limbo.
Exatamente. Foi uma semana que ontem a gente teve o feriado, né, da Proclamação da República, mas exatamente por conta dessa pausa na quinta-feira, os parlamentares chegaram mais cedo aqui ao Congresso, tanto Câmara quanto Senado, nessa semana. E segunda-feira mesmo eles já fizeram sessão extraordinária e aqui na Câmara aprovaram essa medida provisória das Santas Casas, como você bem lembrou aí, Edson. E essa medida provisória, ela era meio consensual mesmo, porque ela permite um socorro financeiro às Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos, em geral, que atendem pelo SUS, por exemplo, usando aí recursos do FGTS para uma linha de financiamento mais vantajosa para essas instituições. E alguns deputados colocaram em plenário da importância das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos hoje em dia, para o atendimento da população. Por exemplo, o deputado Darcísio Perondi, que é do MDB do Rio Grande do Sul e que, historicamente, aqui é um defensor das Santas Casas e ele por muito tempo coordenou a Frente Parlamentar da Saúde aqui no Congresso, na Câmara. Uhum. E ele citou dados em plenário muito importantes para a gente ter essa dimensão da rede, né, de hospitais filantrópicos. E segundo aí o deputado Darcísio Perondi, 52% de todas as internações do Sistema Único de Saúde acontecem nesses hospitais filantrópicos e em nível ambulatorial, segundo ele, passa de 60% a participação dessas instituições. Uhum. Então, por isso mesmo, foi uma medida provisória muito consensual em plenário. Faltava apenas votar o que a gente chama aqui no nosso jargão do regimento interno, os destaques, que são partes ali do relatório da medida provisória votados em separado. Então faltava essa votação de só alguns destaques. O texto principal dessa MP já havia sido votado há alguns dias. E uma das mudanças inseridas nessa medida provisória em relação ao texto original encaminhado pelo Executivo ao Congresso foi que os deputados incluíram no texto as instituições que trabalham com pessoas com deficiência, que também vão poder ter acesso a esse novo tipo de empréstimo. Uhum. E foi também algo muito elogiado em plenário, essa possibilidade, esse acordo para inclusão dessas instituições que trabalham com pessoas com deficiência. Então, essa foi uma das aprovações. A outra medida provisória, como você mesmo citou, que causou muito debate.
Só uma coisinha, né, sobre essa MP das Santas Casas. É outro aspecto que foi levantado pelos parlamentares aí, é que com a tabela do SUS atual, porque muitas vezes fala assim, mas as Santas Casas têm problemas, parece que é uma coisa ad eterno, né? Uhum. Toda vez que você vem falar em Santa Casa, você vai falar em dificuldade financeira, etc. E o que os deputados, né, favoráveis à medida, e inclusive os defensores das Santas Casas, né, que têm essa atuação mais em cima desse tema, falaram muito aqui com a tabela do SUS do jeito que está, já sem reajustar não sei quanto tempo, quer dizer, é impossível você cobrir nem mesmo os custos que você tem com essas internações e com esses atendimentos ambulatoriais aos pacientes. Então você atende, você gasta, né, gasta com insumo, gasta com pessoal, gasta, e a tabela do SUS não repõe esses custos. Então, não corrigindo a tabela do SUS, os próprios parlamentares já admitem que a medida é paliativa, ou seja, ela vai
resolve por um tempo,
mas as Santas Casas vão precisar de socorro novamente, a não ser que algo seja feito quanto à tabela do SUS, que é um grande problema hoje que nós temos aí.
É uma reivindicação antiga.
Então, para poder remunerar esses hospitais filantrópicos. Então, assim, só para poder pontuar que né? A gente, inclusive, ouviu um deputado essa semana sobre esse assunto. A questão é muito, passa muito por essa questão da tabela do SUS para dar uma solução duradoura. Então, essa, como outras que já foram adotadas anteriormente, são soluções provisórias, né, para poder dar aquele alívio,
tirar do sufoco.
Tirar do sufoco para resolver o problema provisoriamente. Mas, enfim, vamos falar das...
Não, com certeza. E o que você colocou, né? Serviço de saúde é caro.
É caro.
Não é barato.
Gasta, né? Gasta muito dinheiro.
Gasta muito dinheiro. E falando, eu até fiz essa ligação aí dessas duas medidas, porque a outra é a MP do saneamento, que tem tudo a ver com saúde também,
claro.
saneamento básico.
Saneamento básico.
Só que essa é uma medida provisória que, desde a sua edição, ela vinha causando muito polêmica. Muita polêmica essa medida provisória que mudava o marco legal do saneamento básico no país. Porque isso até, inclusive, parlamentares que são da base do governo Temer criticavam, dizendo o seguinte, que da forma como essa medida provisória chegou, ela permitiria uma privatização dos serviços das agências públicas e das empresas públicas ligadas a saneamento.
Uhum.
A privatização, para quem é defensor, poderia melhorar essa gestão e fazer os investimentos que os parlamentares que eram defensores dizem, olha, mas precisa fazer investimento porque hoje você tem aí 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de esgoto, 35 milhões que não possuem água tratada. É um problema muito sério.
Gravíssimo.
E que leva a mais gente para os serviços de saúde.
Claro.
O problema é que a maioria aqui dos parlamentares era contra essa medida provisória, foi porque, ao se permitir essa privatização das companhias públicas de saneamento, o temor dos deputados é que naquelas regiões em que, em princípio, uma empresa privada não teria o lucro necessário, seja porque é uma região muito pequena, uma região muito pobre, talvez esses brasileiros não fossem atendidos.
Uhum.
E aí, nesse sentido, havia muita dúvida sobre a segurança disso, exatamente para essas populações tão carentes e populações que precisam do saneamento básico. Então ficou aquele dilema. De um lado se falava, poxa, mas se a gente não permitir uma modernização da gestão dessas empresas públicas de saneamento, a gente não vai conseguir atender essa população que hoje não tem saneamento. Por outro lado, tá, mas se a gente colocar a empresa privada, será que ela vai atender onde ela não vai ter tanto lucro?
Uhum.
E esse impasse não foi resolvido. Com isso, a medida provisória do saneamento, ela perde a validade na próxima segunda-feira, mas, claro, não houve tempo para votá-la nem na Câmara, nem no Senado, e ela vai perder a validade sem votação. O ministro das Cidades, o Alexandre Baldi, ele chegou a vir aqui à Câmara conversar com os parlamentares na terça-feira. Passou aqui o dia em reunião, numa tentativa de construção de acordo e de impedir o que a gente chama aqui de obstrução da oposição. Que a uhum. oposição falou, olha, essa medida provisória não tem como, a gente vai obstruir as votações, não vai se votar mais nada. E nessa obstrução, a gente sabe, não era, como eu coloquei, não era só a oposição, você tinha aí também alguns parlamentares da base. Do governo.
Uhum.
Não houve acordo, realmente ela foi tirada de pauta. E aí isso permitiu que fosse votado mais um projeto na terça-feira, aqui pelo plenário, que é um projeto que reorganiza, dá aí uma nova configuração à justiça militar. Alguns parlamentares, como o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas, colocando aí que esse projeto ele não amplia competências da justiça militar, mas permite uma reorganização de competências, principalmente para a questão do que equivale para julgamento de civis. Então, foi uma medida até consensual. Não houve muita polêmica. Ela não é uma medida provisória, é um projeto.
Uhum.
E foi, de certa forma, não teve muito questionamento em plenário, não. E concluindo essa questão de votações dessa semana, isso também foi algo que prejudicou ali o andamento da medida do saneamento. Só voltando um pouco nela, porque a gente tinha previsão de sessão do Congresso na terça-feira à tarde.
Ah,
e essa sessão aconteceu. Então as votações na Câmara se concentraram ali pela manhã de terça, início da tarde de terça-feira, e em seguida, ali já por volta de 16h mais ou menos, começou a sessão do Congresso. E aí foram votados projetos de remanejamento de recursos orçamentários, no total, aí juntando todos eles, de mais de 18 bilhões de reais.
Uhum.
E aí é até uma questão, uma exigência do teto de gastos, né, que você vai chegando ao fim do ano, uma área está precisando de mais recursos, você cancela os recursos de uma determinada área e manda para outra.
Você faz um remanejamento de recursos.
Remanejamento de recursos. Até que foi votado sem muita polêmica, com exceção de um projeto que ele retira mais ou menos aí 450 milhões de reais do seguro-desemprego, do programa de seguro-desemprego, para remanejar para outras áreas, para justiça, segurança, defesa, Secretaria de Direitos Humanos. E alguns parlamentares até colocaram, senão a gente entende a necessidade dessas áreas. Por exemplo, foi muito citada a questão da Polícia Rodoviária Federal, que a deputada Alice Portugal, por exemplo, citou o caso da Bahia, de que a sede da PRF lá caiu o teto, né? Eles estão com um prédio alugado, então falando dessa necessidade realmente de recursos. Por outro lado, alguns parlamentares falam assim, não, a gente entende que precisa, mas precisava tirar do seguro-desemprego? Será que não tem aí um prejuízo para o trabalhador? Uhum. Então, mas, de toda forma, foi aprovado esse remanejamento, no caso, do seguro-desemprego, tirando ali recursos desse programa para essas outras áreas que, segundo a avaliação do governo que encaminhou esse remanejamento, estão precisando de mais recursos nesse momento. E, por isso, essa divisão, essa nova divisão orçamentária.
Uhum, perfeito, muito bem. Então, essas foram aqui as questões do plenário. E nas comissões a gente teve aí a conclusão, né, dessa votação do relatório da comissão externa do caso de Barcarena.
Vocês até conversaram aí com o Zeca, né?
Que agora é a reportagem especial que vai lá semana que vem, falando aí sobre esse relatório, né? O deputado Edmilson Rodrigues fechou aí esse relatório, foi apresentado na comissão externa, né? Nessa semana, né, Sandra?
Isso. Até como o próprio Zeca colocou aqui mais cedo com vocês, realmente o relatório do deputado Edmilson Rodrigues apontando falhas, até possíveis crimes, nessa gestão ali de resíduos perigosos, são resíduos que trazem contaminação para os rios da região de Barcarena, no Pará.
Ele falou aqui numa entrevista que é possível que tenha havido o favorecimento dos órgãos públicos estaduais da mineradora, né?
A Hidroalo Norte, né?
Exato.
Então, e até por isso, o relatório final da CPI coloca aí a necessidade de dar continuidade das investigações, tanto no aspecto civil quanto no aspecto criminal, penal, né? Que isso continue, que essas investigações continuem.
Na verdade, a comissão externa, e ela já recomenda, né? Aí você falou,
CPI, né?
Ela já recomenda a criação de uma CPI para o ano que vem, para a próxima legislatura, assim que começar a legislatura, deve ser apresentado um requerimento para a criação da CPI dessa tragédia de Barcarena, que foi, né, acompanhada por essa comissão externa que foi criada imediatamente após a tragédia, mas é uma questão que pede uma investigação mais detalhada, porque a CPI tem mais poder para isso. Né?
Exato. Até já foi criada aqui na Câmara, né, uma CPI sobre Barcarena, só que o próprio deputado Edmilson Rodrigues admite que, como a gente está no finzinho da legislatura, dificilmente ela vai conseguir ser instalada ainda até o fim do ano e trazer algum resultado. Então, ele próprio, né, já admite que é o caso mesmo de esse assunto ficar para o ano que vem, de que o deputado Edmilson Rodrigues ele foi reeleito, então é bem possível que ele retome o mandato dele a partir de fevereiro do ano que vem, essa questão.
E parece que uma coisa até que, fora a questão partidária, estava bastante assim, os deputados do Pará estão muito, muito juntos nessa história. O próprio deputado Alcione Barbalho,
que é do MDB, exato.
Quer dizer, o deputado Arnaldo Jordi, que é do PPS.
Delegado Ederbaldo. Né?
Então, assim, parece que assim, há um acordo, uma conversa bastante próxima aí dos deputados do Pará sobre esse tema. Então, acho que, de repente, o interessante é que realmente a bancada paraense está bastante unida nesse aspecto aí de investigar esse negócio a fundo, né? O que é mais curioso nessa história, né, é a questão do governo norueguês. Até conversei isso com o Zeca no meu bate-papo com ele, que é um país que tradicionalmente, inclusive, tem a gente conhece, né? Quem conhece a Noruega sabe que eles têm uma tradição de responsabilidade ambiental muito grande, né, no seu país, e de repente uma empresa que tem como majoritário, sócio majoritário, o próprio governo da Noruega, é responsável por um acidente desses e não fez. Né? O próprio governo da Noruega se mostrou, segundo o deputado Edmilson Rodrigues, muito reticente na questão das investigações, não colaborando
adequadamente,
questionando as instituições brasileiras.
Que fizeram as análises químicas ali da água, né?
Acho que não entendi.
O Instituto Evandro Chagas, que é um instituto reconhecido, eles não reconhecem, né? Eles não reconhecem a análise feita pelo Instituto Evandro Chagas ali na região.
Então, realmente, vamos ver o que vai dar essa CPI que deve ser instalada ano que vem. para poder investigar mais a fundo essa história toda. Porque, no fim das contas, quem está sofrendo com isso é a população ribeirinha, que está aí com... né, precisa da água para consumo e para pesca, que está sofrendo com isso. Bom, sim. Escola sem partido, adiada de novo, né?
Adiada de novo. A gente vê que tanto os favoráveis quanto contrários ao projeto da escola sem partido estão muito mobilizados. Uhum. Né? A gente tem as reuniões da comissão especial que analisa esse projeto sempre nos maiores plenários de comissões aqui da casa. Quem conhece aqui a Câmara é sempre ali no plenário 1 ou no plenário 2, uhum. que é um plenário grande que permite até 150 pessoas acompanhando a discussão. Uhum. Mas mesmo assim não dá. É. Não dá e fica muita gente de fora. E quem fica de fora protesta, é um direito, a Câmara é uma casa popular realmente, tanto uhum. um lado quanto o outro, está ali querendo colocar a sua posição. Do lado de quem é favorável, fala que o projeto só deixa mais claro que o professor ele não pode ser um doutrinador, e do, uhum. de quem é, resumindo bastante, né? E de quem é contrário, é de que seria uma mordaça, que os próprios professores hoje que... se eventualmente fazem essa doutrinação, já teria legislação para coibir isso, e que, da forma como está o projeto, o temor é de que se torne uma mordaça ao professor que se sente perseguido na sua profissão. Uhum. De toda forma, é uma discussão que está aí. Os parlamentares que são contrários a esse projeto na comissão estão tentando barrar essa discussão, pelo menos muito na questão, porque no próximo dia 28 de novembro, o Supremo vai analisar leis municipais e estaduais que tratam da escola sem partido. Uhum. E na última vez de uma sessão no Supremo sobre esse assunto, os ministros já deram sinais ali de que consideram inconstitucional a questão da escola sem partido. Uhum. O relator da proposta, o deputado Flavinho, acha que, não se, que a comissão não deveria esperar... E que, no entendimento dele, os ministros estão colocando a inconstitucionalidade de leis, estariam, né, possivelmente colocariam aí a inconstitucionalidade de leis municipais ou estaduais, exatamente porque essa seria uma questão federal. E que, por isso, na avaliação do deputado Flavinho, há necessidade de se votar essa questão aqui na Câmara e depois no Senado. Uhum. Então, é muita discussão, é muita polêmica, é um assunto que eu acredito que até o fim do ano vai continuar mobilizando tanto um lado quanto o outro. E aí a gente vai observar se ele vai ser votado ou não. Em princípio, é um projeto que a gente chama aqui de conclusivo, quer dizer, o fato de ser votado ali na comissão especial, se ele for aprovado, não precisaria ir a plenário, mas por ser um tema muito polêmico, há recurso, possibilidade de recurso para ir ao plenário. É o que todo mundo ali está avaliando que pode acontecer realmente.
Possivelmente, né? Esse é um projeto conclusivo, mas com esse tema tão complicado, certamente quem perder vai botar recurso para ir à plenária.
Isso,
né?
Aí precisa de um décimo, eu acho. Um décimo dos parlamentares assinando esse recurso para que ele seja analisado também pelo plenário. Vamos ver, eu acho que é um assunto que a gente ainda vai abordar em outros resumos.
Com certeza, não vai morrer, não. É uma coisa discussão que vai se estender por bastante tempo. Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, editora do painel, editora da Rádio Câmara, muito obrigado aí mais uma vez pela participação.
Obrigada,
ótimo
gente.
Fim de semana para você.
Vocês também.
Melhoras
que a gente melhore das nossas alergias, né?
Por favor, né? Tá precisando.
Todo mundo.
Todo mundo. Bom, tá certo.